Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Olá, muito bom dia para você que está sintonizado nas emissoras parceiras da Rede Lula Livre, espalhadas por todo o Brasil. E também a você que está navegando, está no site da Rádio Brasil de Fato, ouvindo a nossa programação e agora acompanhando a Rede Lula Livre. Eu sou Gabriel Carriconde, falo direto de Curitiba, a capital do Paraná, aonde que há 413 dias a vigília Lula Livre resiste contra a injusta prisão política do ex-presidente Lula, a menos de 100 metros da superintendência da Polícia Federal, onde o ex-presidente Lula encontra-se preso sem provas. Na edição desta sexta-feira da Rede Lula Livre, vamos saber como foi a visita do presidente do PDT, Carlos Luppi, e do ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, do PSB, ao ex-presidente Lula. A gente também fala como foi o primeiro dia de caravana Lula Livre pelo norte do Brasil. Tem essas e outras informações na Rede Lula Livre de hoje. Lembrando que você nos ouve além de diversas rádios parceiras pelo Brasil, também pelo nosso site www.brasildefato.com.br. Então aumenta o volume do som porque a Rede Lula Livre desta sexta-feira, 24 de maio de 2019, está no ar. E antes de iniciarmos com as notícias do dia na Rede Lula Livre, é hora de ouvir o bom dia para o ex-presidente Lula, dado todos os dias pela resistência da vigília Lula Livre. Lembrando que você também pode deixar o seu recado, a sua saudação e também o seu bom dia para Lula. Para isso, envie uma mensagem de áudio para o WhatsApp da Rede Lula Livre. Anote aí, DDD 41 99713-1353. Repetindo, DDD 41 99713-1353, esse é o WhatsApp da Rede Lula Livre para você deixar o seu recado de áudio. Vamos ouvir então um bom dia para o ex-presidente.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
O ex-presidente Lula recebeu nesta quinta-feira a visita do presidente nacional do Partido Democrático Trabalhista, Carlos Luppi, e do ex-governador da Paraíba pelo Partido Socialista Brasileiro, Ricardo Coutinho. Após o encontro privado, os políticos estiveram na vigília Lula Livre para relatar aos militantes impressões dos principais temas conversados com Lula. Ministro do Trabalho e do Emprego nos governos Lula e Dilma, Carlos Luppi afirmou que o ex-presidente ainda tem muito a fazer pelo povo brasileiro. Luppi ainda disse que não é possível que a libertação de Lula não se dê logo. Vamos ouvir.
Eu saio daqui feliz, por vê-lo bem, mas ao mesmo tempo com o coração chorando por verem nessa situação. Então a gente pode muito pouco nesse momento. Acho que nós estamos no final de momento triste, porque não é possível que essa libertação dele não se dê logo. Já passou do limite, eu tenho muita esperança disso. E ao sair eu falei, presidente, até breve lá fora. É isso que eu desejo, que ele esteja brevemente no nosso convívio, que eu acho que o presidente Lula tem muito a fazer pelo povo brasileiro.
Já Ricardo Coutinho, do Partido Socialista Brasileiro, que esteve em abril do ano passado visitando o ex-presidente Lula, ele esteve entre os 9 governadores e 3 senadores que foram impedidos de visitar o ex-presidente, na verdade, na condição de amigos, embora na época fosse, inclusive ainda é, permitido pela lei de execução penal as visitas. O Ricardo Coutinho falou sobre a conversa com o ex-presidente Lula e, além de falar da conversa, criticou o governo de Jair Bolsonaro. Governador da Paraíba por 2 mandatos, o político ressaltou que a resistência é a expressão do povo brasileiro, inclusive da parte que, segundo ele, está adormecida. Vamos ouvir.
Eu quero reforçar as palavras do Luppi em relação à resistência que é a expressão do povo brasileiro, até a expressão da parte que está adormecida, por razões óbvias, talvez por estratégias equivocadas nossas, talvez pelo poder de manipulação que foi criado no mundo atual, através principalmente da rede mundial de computadores e da internet. Mas a resistência, ninguém se iluda, ela vai crescer cada vez mais. As pessoas começam a perceber claramente que não há caminho no caminho em que está o Brasil. O Brasil não tem diálogo com seu povo. O Brasil não tem futuro para o seu povo.
9:51, você ouviu então o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, e também o ex-ministro do Trabalho e presidente do PDT, Carlos Luppi, após visitarem o ex-presidente Lula e conversarem com a vigília Lula Livre. E a terceira etapa da caravana Lula Livre encerrou sua passagem por Manaus na tarde desta quinta-feira com um ato em defesa da educação na Universidade Federal do Amazonas, a UFAM. Além de Fernando Haddad, o evento contou com a presença de Gleisi Hoffmann, deputada federal e presidenta nacional do PT. A comitiva da caravana Lula Livre chega ao Pará nesta sexta-feira, inclusive já com o evento que está ocorrendo nesse momento na Universidade Federal do Oeste do Pará. A caravana com Haddad, além de passar pela Universidade do Amazonas, ainda visitou o Polo Industrial de Manaus, que é a chamada Zona Franca de Manaus, e ainda teve uma espécie de barqueada, uma carreata de barcos que passou pelo Rio Negro com vários apoiadores do ex-presidente Lula. Em entrevista coletiva à imprensa, Fernando Haddad falou da importância da geração de empregos na região e falou ainda da defesa da educação. Vamos ouvir.
A sua inocência, pedindo a sua liberdade, mas ao mesmo tempo conversando com lideranças locais para pensar o futuro. Né? E pensar o futuro é defender a Zona Franca contra os ataques que o Paulo Guedes está fazendo. O Paulo Guedes está cometendo um equívoco. Se ele continuar ameaçando a Zona Franca como ele está, ele vai desindustrializar a região e vai abrir espaço para um tipo de atividade econômica que vai ser mais predatório do que o atual. Porque o emprego industrial é o caminho para salvar o meio ambiente e produzir com tecnologia e ciência empregos de qualidade e sustentabilidade. Se você tirar o emprego do topo, né, da cadeia industrial, o que vai acontecer? O povo não vai morrer de fome, o povo vai tentar se defender em outro tipo de atividade predatória. Então nós temos que trazer emprego de qualidade para a Amazônia, por isso que a Zona Franca é tão importante. E por isso que as universidades e institutos federais públicos são importantes. Porque sem a produção de ciência, e é lá que se produz a ciência, você não tem também recursos humanos para atrair investimentos na área de fármacos, que é o que a gente pode produzir de melhor.
Aí então você ouviu Fernando Haddad, entrevista coletiva para veículos da região, lá de Manaus, lá do Amazonas, durante a caravana Lula Livre pelo Norte. A liberdade e o reconhecimento da inocência de Luiz Inácio Lula da Silva é uma causa que ultrapassa as fronteiras do Brasil. Denunciar a perseguição e o processo injusto que fizeram de Lula um preso político é a missão de um grupo que forma um dos comitês Lula Livre de Paris, na França. É da capital francesa que os integrantes do movimento vão partir no próximo dia 25 de junho em uma caravana pela liberdade do ex-presidente. Em uma ação totalmente voluntária, eles vão visitar a sede da Unesco em Paris, o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas e o Conselho Mundial de Igrejas, ambos em Genebra, além da Organização Internacional do Trabalho em Basel, na Suíça, e o Conselho da Europa em Estrasburgo e o Parlamento Europeu em Bruxelas. A viagem da caravana Lula Livre na Europa termina no dia 28 de junho. Em cada parada e durante todo o percurso, o grupo vai denunciar que a prisão do ex-presidente é injusta e que foi realizada para impedir que ele fosse candidato e se elegesse presidente do Brasil novamente. O fato do ex-juiz Sérgio Moro ter coordenado as investigações e condenado e depois ter se tornado ministro de governo do maior beneficiado pela prisão de Lula é um dos principais pontos da denúncia que está sendo levada para diversas autoridades europeias. A viagem do grupo pode ser acompanhada na página lulalivreeuropa.com ou também na fanpage do grupo no Facebook, Caravana Lula Livre Europa. a página do Comitê Internacional Lula Livre também vai publicar notícias e também imagens sobre o andamento da caravana. O site é comitelulalivre.org e a rede Lula Livre também vai ficar de olho nessa caravana Lula Livre lá na Europa. E com 5 bilhões e 800 mil reais ainda, milhões, 5 bilhões e 800 milhões de reais, perdão, ainda congelados, a situação das universidades federais no Brasil permanece crítica. A liberação de 1 bilhão e meio nesta quarta-feira pelo governo não reverte o quadro de desmonte da educação superior. Especialistas ouvidos pelo Brasil de Fato pontuam que as instituições federais ainda correm riscos de não terem verba para terminar o ano letivo. A reportagem é de Ruth Pina, na voz de Daniel Giovanas.
O desbloqueio de 1,58 bilhão de reais da educação, anunciado pelo MEC, Ministério da Educação, nesta quarta-feira, 22 de maio, não reverte o cenário de desmonte das universidades brasileiras. Mesmo com o recuo do governo Bolsonaro, cerca de 5,8 bilhões de reais do orçamento da pasta, destinados a todos os níveis de ensino, permanecem congelados. O cientista político Daniel Cara, coordenador da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, afirma que a recomposição orçamentária é baixa. Ele analisa que o anúncio é uma resposta às grandes manifestações que ocorreram há uma semana, em 15 de maio. Na data, cerca de 1 milhão de pessoas protestaram em todo o país contra os cortes na educação. O valor do corte no MEC corresponde a 24,84% das verbas discricionárias das universidades federais, ou seja, todas as despesas das instituições, excluindo salários e aposentadorias do cálculo, como água e energia. A liberação do valor de 1,58 bilhão de reais cancela a portaria do MEC do dia 2 de maio, que ainda não havia sido implementada. A primeira portaria referente aos cortes permanece válida e mantém o corte de 5,8 bilhões. A professora da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, Catarina de Almeida Santos, pontua que o quadro orçamentário das instituições federais não melhora com o desbloqueio das verbas.
A nossa situação, ela permanece crítica, as universidades permanecem com o problema da falta de recursos, né? Porque, na verdade, elas já tinham feito um planejamento com poucos recursos, porque a emenda constitucional 95 ela já cortou muito das universidades.
Em nota, o Ministério afirmou que, para não limitar ainda mais o orçamento da pasta, o MEC manteve diálogo constante com o Ministério da Economia e apresentou o impacto dos bloqueios nas diversas áreas de atuação da pasta. Na data das manifestações, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, compareceu no Congresso Nacional para explicar os cortes orçamentários. Na ocasião, Weintraub afirmou que o Brasil gasta demais com educação. Ele deve participar de mais uma audiência no Senado Federal na próxima semana. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Ruth Pina, Daniel Giovanas.
Chegou a hora de ouvirmos aqui na Rede Lula Livre o ex-presidente Lula. E vamos ouvir agora o trecho da entrevista que o ex-presidente deu ao jornalista Kennedy Alencar, da BBC. Nesse trecho, o ex-presidente fala da importância do Brasil lutar por sua soberania. Fala aí, Lula.
O Brasil precisa apenas aprender a se respeitar. O Brasil não tem que se alinhar nem ao Washington, nem a Pequim, nem a Moscou, nem muito menos a Frankfurt. O Brasil tem que se apoiar, sabe, na sua soberania. O Brasil é um país que tem 210 milhões de habitantes, o país tem efetivamente, sabe, quase tudo o que precisa, tem um potencial intelectual extraordinário. O que o Brasil precisa é parar de ser mesquinho e tudo que você quer fazer para avançar a sociedade, aparece alguém para dizer, não pode. Não pode, não tem dinheiro. Você sabe o que eu dizia para o meu pessoal? Gente, é o seguinte, vamos parar de discutir, sabe, que a gente não pode fazer as coisas e vamos discutir quanto custou ao Brasil não fazer as coisas na hora certa.
O chão frio da minha sala costuma ser.
E é com essa mensagem do ex-presidente Lula que a Rede Lula Livre de hoje vai ficando por aqui. Lembrando, se você tem uma rádio, um site, um blog ou conhece alguém que tenha, envie uma mensagem para o nosso WhatsApp, DDD 41 99713 1353. Já tem várias emissoras que estão transmitindo os nossos conteúdos a partir da Rádio Brasil de Fato. Destaque para a Rádio do Trabalhador de Goiânia, Rádio Piemonte 87,9 FM da Paraíba, as emissoras da Rede Soberania e mais de 15 espalhadas por todo o Brasil.
Usas manter essa máscara fingida que tu...
Esta edição da Rede Lula Livre contou com os trabalhos técnicos de Lucas Botelho, produção e roteiro de Gabriel Carriconde, também a apresentação é de Gabriel Carriconde. Realização, equipe de jornalismo do Brasil de Fato e o apoio da Frente Brasil Popular. A gente encerra a Rede Lula Livre de hoje ao som da música Eu Não Quero Mais, de Felipe Cato. Felipe Cato que estará na terceira edição do Festival Lula Livre no próximo dia 2 de junho. A gente volta na segunda-feira às 9 horas e 45 minutos, horário de Brasília. Até lá, Lula Livre!
Termina agora a Rede Lula Livre. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com apoio da Frente Brasil Popular.